sejam elas de que natureza sejam, para garantir segurança e salvaguarda dos valores constitucionais, salvaguarda e defesa dos valores da República e dos direitos humanos fundamentais. Quero, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, lembrar que todos somos necessários para continuarmos a garantir um país seguro e capaz de promover, defender todos os dias as liberdades, as garantias dos cidadãos. Esse é um esforço para o qual todos temos o dever de contribuir. E para que ocorra esse objetivo, para que consigamos alcançar e manter níveis que têm sido níveis que nos colocam entre os países mais pacíficos do mundo, é muito importante que este Parlamento continue a promover este debate e este escrutínio, por forma a garantir que não se estabelecem conexões indevidas entre aquilo que é um valor fundamental das sociedades e da vida humana, que são as migrações, e, por outro lado, dimensões que têm que ver com a segurança. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Cumprimento o Sr. Ministro da Administração Interna, a Sra. Ministra Adjunta dos Assuntos Parlamentares, Sras. E Srs. Deputados. Concluímos a segunda ronda deste debate. Vamos passar à fase de encerramento. Para o efeito, tem a palavra a Sra. Ministra Adjunta dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes. Faz favor, Sra. Ministra.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Srs. Deputados, eu julgo que a grande conclusão deste debate é que para o Chega, para a bancada do Chega, o principal inimigo do seu próprio discurso, de um discurso que é um discurso de nós e os outros, é mesmo o país onde vivem. E é o país onde vivem porque Portugal é um dos países mais seguros da União Europeia. Portugal é destacado em todas as instituições internacionais, recentemente nas Nações Unidas, voltou a ser destacado como um país que tem boas políticas públicas de integração daqueles que aqui escolhem viver. Portugal foi distinguido e vai ser distinguido neste momento no fórum do final deste ano, no Fórum Mundial da Acnur, do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, como o país exemplo no acolhimento a refugiados. E por isso, senhoras e senhores deputados, estamos esclarecidos sobre aquilo que nos divide. E divide com o país é que, de facto, o problema dos senhores deputados é um problema grave, mas é um problema de quem não quer que estrangeiros residam em Portugal. E por isso, senhoras e senhores deputados, o Governo continuará a afirmar uma política pública de integração e inclusão de todos aqueles que cheguem a Portugal. Sejam migrantes que fogem das alterações climáticas, sejam refugiados ou da pobreza, ou da miséria, ou de ditaduras, seja daqueles que fogem aos conflitos armados, às guerras, e esses são refugiados e merecem uma proteção internacional. Esta é a visão do Governo, que é uma visão humanista e solidária com aqueles que fogem das misérias mais maiores do mundo. E por isso, senhoras e senhores deputados, não contem com o Governo, e fica claro desta tarde, que não contam com a esmagadora maioria destas bancadas deste Parlamento para o alarme social, para o discurso do medo, para o discurso dos nós e os outros. A questão das políticas de imigração, senhoras e senhores deputados, imigração regular e segura, políticas que combatem o tráfico de seres humanos, políticas que combatem a imigração ilegal, políticas que garantem que a Constituição é garantida e que todos têm os mesmos deveres e os mesmos direitos, são as políticas que garantem justiça social, coesão social e sociedades mais democráticas e mais decentes. E por falar em decência, senhoras e senhores deputados, o que não é admissível numa sociedade democrática, humanista, defensora dos direitos humanos, é que se instigue o ódio, é que se incite à violência e é que se coloquem uns contra os outros. As sociedades são constituídas pela sua diversidade, pelas várias identidades, pelas várias culturas. E aquilo que nos compete a todos, como seres humanos, é sermos capazes de perceber os outros, respeitarmos os outros, com a certeza absoluta que há valores que são inegociáveis. E os valores que são inegociáveis são mesmo os valores dos direitos humanos, e é aí que se insere, senhoras e senhores deputados, o respeito pela dignidade humana. É por isso que o Governo continuará a trabalhar para que Portugal continue a ser reconhecido dentro e fora de fronteiras como um país que sabe acolher, como um país que acolhe o mundo, como um país que não vira as costas às dificuldades, como um país que sabe que teve que fugir à guerra colonial e por isso emigrar, que teve que fugir à pobreza e por isso emigrar, que teve que fugir à ditadura e por isso emigrar, e que muitos países, já na altura democráticos, foram capazes de acolher os portugueses. Muitas vezes sabemos as dificuldades em que as pessoas chegam aos países de acolhimento, e o dever de um Estado decente, como é o Estado português, é encontrar as soluções, desde logo, naquilo que deve ser a documentação para a sua agilização, e que esperemos que a nova Agência Portuguesa para as Migrações dê um passo qualitativo neste sentido. Desde logo, encontrar no mercado de trabalho as respostas necessárias para que as pessoas se integrem. Que a língua seja estudada, falada, como a melhor ponte de integração. Que a habitação seja para todos, também para aqueles que aqui chegam. E que a proteção social continue a responder aos mais vulneráveis dos vulneráveis. É assim, senhoras e senhores deputados, que sem instigar o ódio, sem instigar o medo, estaremos sempre ao lado daqueles que respeitam os direitos humanos, ao lado daqueles que querem continuar a construir e a viver numa sociedade decente. Muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Ministra. Para encerrar este debate, em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Senhor Deputado André Ventura. Faz favor.
Senhora Presidente, em exercício, senhores deputados, quem assistisse a este debate pensaria que o homicida de duas mulheres era a verdadeira vítima da nossa sociedade. Quem assistisse ao debate de hoje assistiria a um branqueamento que poucos parlamentos por o mundo inteiro conseguiriam fazer, em que um homem que sai de casa armado com uma faca para acabar com a vida de várias pessoas é a maior vítima da sociedade. Isto não é muito estranho. Se pensarmos que os mesmos partidos, ou alguns que estão aqui hoje a elogiar o trabalho da polícia, foram alguns que no último fim de semana pintaram motas da polícia, destruíram a polícia e atacaram a polícia. Não é estranho viver neste país em que o maior partido da oposição já não sabe de que lado está nem de que lado quer estar, e os liberais continuarão a ser liberais para toda a vida, e por isso o caminho dos 0% está mais próximo do que nunca. A verdade, Sr. Ministro, é que não respondeu a nada que aqui hoje foi questionado. Porque é que o funeral das vítimas teve um tratamento de guarda policial extraordinariamente reforçado? Porque é que o Diretor Nacional da Polícia de Segurança Pública disse que se esperava este ataque há muito tempo? E porque é que os serviços de informações estão a investigar a ligação ao Estado Islâmico? Num ato de tremenda irresponsabilidade, o Ministro da Administração Interna prefere esconder, prefere ignorar, prefere censurar do que dizer a verdade aos portugueses. Ficará para a história, ficará para a história, como todos os partidos parlamentares, todos, sem exceção e apenas com exceção do proponente, tentaram branquear, tornando o autor do crime vítima e tornando as duas mulheres mortas como vítimas ignoradas da nossa história. Sr. Ministro, há pouco citou um artigo meu no jornal Correio da Manhã, em 2015. Claro que no âmbito da desonestidade intelectual que os socialistas costumam ter, esqueceu-se de dizer o que vinha depois. Logo no ponto a seguir, diz o mesmo autor, estamos a descurar em demasia o problema do terrorismo por causa do acolhimento de refugiados. Podemos bem vir a correr num futuro próximo atrás do prejuízo, com o coração e as principais artérias da Europa repletos de guerrilheiros da jihad e de comboios destroçados e de autocarros, relembrando o Mediterrâneo como um tremendo mar da morte. Para a desonestidade socialista, aqui está, em 2015 e em 2016. Nada que já não esperemos, do mesmo ministro e do mesmo governo que diz que se regozija com os controlos aéreos, com os controlos marítimos e com os controlos terrestres e que o que tem para apresentar ao país é o desmantelamento do SEF, a humilhação das forças de segurança e a retirada de meios à Polícia Judiciária e às forças de investigação. Portugal é hoje um país de acolhimento de migrantes, imigrantes e refugiados. Ainda bem que o somos e ainda bem que sabemos acolher bem. Mas, Sr. Ministro, acolher bem não é acolher com a bandalheira com que o PS nos quer fazer acolher. Vou-lhe dar números que certamente os polígrafos da vida não quererão ver. Em 2010, 20% da população prisional era estrangeira. Em 2010, 20% da população prisional portuguesa era estrangeira. Em 2021, os dados que o PSD veio aqui louvar dizem isto que vos vou dizer agora. Com uma população estrangeira de 6,8%, 14,3% são os estrangeiros nas nossas prisões. É isto a direita em Portugal e é isto que temos no nosso país. O recebimento e o acolhimento automático de imigrantes na CPLP, as portas abertas numa bandalheira absoluta dentro da União Europeia e a bandalheira da atribuição da nacionalidade marcam hoje aquilo que é a política deste governo. Venham todos, venham de qualquer maneira. Não queremos saber se são criminosos ou não são. Venham, porque cá terão um terreno seguro. E os que não vierem por bem, que venham por mal. E os que não vierem por bem, acabem a matar duas mulheres, que nós teremos um ministro à vossa disposição para bater palmas a crimes como este. Senhora Presidente, senhores deputados, o país recebe hoje o número recorde de refugiados e de imigrantes. A União Europeia teve o ano passado o número recorde de imigrantes ilegais em todo o seu território. A direita, alguma direita que não é direita, prefere esquecer isso. E não percebe o porquê é que vai desaparecendo, pouco a pouco, à medida que fica contente nos cocktails com o Partido Socialista e na distribuição de lugares com o Partido Socialista. A verdade é esta que vos vou dizer. O país que mais pediu acolhimento em Portugal no último ano foi o Afeganistão. Foram afegãos que pediram para ser acolhidos em Portugal. Afegãos, cidadãos da Serra Leoa e da Guiné-Bissau pediram o estatuto de refugiados. O Sr. Ministro sabe, como eu sei e como o mundo inteiro sabe, que estamos perante Estados falhados, Estados onde o terrorismo impera há muitos anos, Estados onde a criminalidade organizada impera há muitos anos. E o que é que fez? Abriu a porta na maior bandalheira de sempre em Portugal. Sr. Ministro, vergonha. Qualquer bomba, relógio que venha a explodir em Portugal estará nas suas mãos e nas mãos do Primeiro-Ministro António Costa. Quando terminamos este debate, Sra. Presidente e Srs. Ministros, sabemos uma coisa. Hoje há um partido que quer controlo para quem entra em Portugal. E há todos os outros. Do PSD, da Iniciativa Liberal, até à extrema-esquerda do Bloco de Esquerda. Que querem continuar, basicamente, na velha bandalheira em que nos habituámos a viver. Que o Partido Socialista queria esta bandalheira, nós já sabíamos. Que o PSD tolerava esta bandalheira, nós já sabíamos. Que toda a Assembleia queria esta bandalheira, hoje é a nossa novidade. Mas isso não nos faz recuar, só nos faz ser mais fortes e dizer que quem não está por bem terá um cartão de visita daqui para fora, porque nós somos um país para quem vem trabalhar e para quem vem por bem. Quem vier por mal tem a porta de saída de Portugal para aí se apresentar. Senhora Presidente e senhores Ministros, O Chega apresenta-se a este debate sabendo bem que nada vai mudar enquanto o PS tiver maioria absoluta. O triste, triste, o triste verdadeiramente triste, é que só um dos partidos quer mudar o que se passa em Portugal. Todos os outros são, a partir de hoje, cúmplices do PS. Mas mais do que isso, são cúmplices.
Muito obrigado,
são cúmplices.